Olá, bem-vindos a mais um Conversa Startup Podcast. Hoje vamos conhecer as histórias da nova geração de empreendedores angolanos, bem como aqueles que apoiam a tecnologia, a inovação e o empreendedorismo e o ecossistema startup angolano e africano. Hoje o meu convidado chama-se Hermenegildo Sebastião. Ele é fundador da DroneSig, que já vamos passar a conhecer. Olá, Hermenegildo.
Olá, Wanda. Boa tarde.
Olá, boa tarde. Obrigada por teres aceitado o nosso convite para esta conversa. Para começar, fala-nos um bocado, conta-nos a tua história. Quem é que tu és, o que é que fazes e como surgiu então a ideia para DroneSig?
Eu sou o Hermenegildo Sebastião, sou de formação geólogo. A ideia, ou seja, o desejo de empreender, eu acho que já vem de mim faz tempo. A DroneSig é um projeto em que nós idealizamos com vários experimentos. Inicialmente era uma tentativa, nós vimos que os drones poderiam dar grande contributo na agricultura e que víamos que era um mercado ainda novo em Angola e que nós poderíamos acoplar a nossa experiência na área de sistema de informação geográfica e com esse equipamento que era drone. Então vimos aí uma grande oportunidade, fomos inicialmente tentando, compramos o equipamento e fomos fazendo algumas amostras. E ali vimos que é uma grande oportunidade, afinal de contas, que existia no mercado angolano, mesmo também em África. Dali surgiu a ideia de massificarmos isso num projeto de startup, com a ajuda de algumas incubadoras que existem em Angola.
Uhum.
Estávamos a falar inicialmente foi aqui a Anda Hub, depois também teve a Bantu Makers e também a Acelera Angola.
Ok. Então, quero só fazer uma pausa aqui, porque falaste em drones, falaste em sistema de informação geográfica. Para quem não sabe e quem não está, para quem não está familiarizado com o que é que isso quer dizer, o que é isto de sistema de informação geográfica?
O que acontece? Os drones dão-nos captações aéreas. Essas captações têm alguma localização. Toda a fotografia que é feita tem uma localização. Então, com os softwares ou as imagens de satélite, nós conseguimos saber exatamente que informação tem em cada fotografia. Então, este é o grande potencial que tem os drones. Então, o drone não serve para fazer simplesmente fotografias para eventos, ou para festas, ou para imobiliárias. Dentro da agricultura, dentro do serviço de inspeção, eles têm grande potencialidade, porque dão com precisão esses locais e as informações que lá têm. Então, nós vimos o grande potencial que há por detrás disto. E é por essa razão que nós vimos que esta é uma oportunidade que nós podemos entrar e podemos avançar. E graças a Deus, nesses últimos três anos, temos avançado e temos trabalhado full-time nesses projetos e tem sido muito, muito salutar.
Ok. Hermenegildo, explicaste aqui um pouco de como surgiu esta oportunidade, não é? Eu tenho a vaga ideia de que é preciso fazer-se uma formação para operar um drone. E nós, até onde eu sei, já temos legislação em Angola e tudo até para a operacionalização de drones. Quais foram os desafios que encontraste para poder então materializar a DroneSig?
Os desafios até hoje ainda temos, né? Mas um dos grandes desafios foi na compra dos equipamentos.
Uhum.
Para nós comprarmos equipamentos,
que tudo tem que ser importado, não é?
Sim, tudo é importado. Estamos a falar a nível dos drones, dos acessórios dos drones, dos softwares de processamento, mesmo dos aplicativos. As formações são quase todas online. Então, ter um cartão Visa, ter alguém que pode te ajudar no exterior, sempre uma mais-valia. Sem isto fica difícil. Até hoje temos tido esta dificuldade, já não como outra hora, né? Porque já conseguimos solucionar a maior parte.
Ótimo, ótimo. Estás à vontade, isto não é para ser uma entrevista, é fazer uma conversa, então podes relaxar. Eu acho muito interessante o projeto da DroneSig. Como é que vocês conseguiram então os vossos primeiros clientes? Quando, já agora a DroneSig foi fundada em
2018,
não é? Então qual foi o processo aos passos que vocês deram para conseguirem convencer os vossos primeiros clientes a pagarem pelos vossos serviços?
Eu acho que todos vocês ajudaram, né? Sempre os eventos que nós participamos foram um grande catalisador.
Uhum.
Os eventos que nós participamos em 2018, 2019.
Sim, qual foram estes eventos?
Tivemos na Orange Corners. Tivemos na Seed Start por duas vezes.
Uhum. Só para quem não sabe, o Orange Corners é um programa de incubação que é organizado pela Embaixada Holandesa, e o Seed Start é uma competição, acho que muita gente já ouviu falar, de startups para mercados emergentes.
Também tivemos no Luanda Startup Weekend, também foi uma experiência uhum. muito boa. Conheci muitos jovens com potencial, porque dentro de projetos de startup nós precisamos de jovens que têm talento, porque não temos dinheiro para recrutar alguém com experiência de 10, 15 anos. Então conseguimos jovens com talentos nesses eventos, e que muitos deles trabalham connosco hoje
uhum.
e têm ajudado a crescer.
Vocês agora são uma equipa de quantas pessoas?
Nós temos agora full time 5 pessoas.
5 pessoas.
5 pessoas trabalham connosco full time. E eu acho que não só os eventos, né, mas também participamos também em outras feiras como Angotik, e também ajudaram-nos a dar o nome, e conseguimos também dali alguns clientes que vão bater hoje, ainda solicitam-nos. Quando é que foi? Estamos a falar hoje. Há 3 dias atrás alguém ligou-me. E eu ligou-me de um outro número, quando mandou uma mensagem, e eu vi o nome dele, né, já estava gravado, Angotik. Então, 2 anos passaram, os contactos vão ligando. Então, eu acho que as feiras, os eventos que nós participamos, as publicações também que nós temos feito constantemente hoje nas redes sociais, têm sido um grande catalisador para as pessoas entender o que é que está por detrás disto. Né? Porque não tem sido fácil entrar para um mercado novo. Temos um trabalho imenso em explicar às pessoas o que é que isso faz, de como é que isso dá resultado, pelo que sabe que drones é para poder usar em fotografias, para poder levar para uma atividade recreativa, mas nós não usamos para isto. Nós usamos para dar soluções na agricultura, construção civil, mineração, mesmo a nível de expansão, que ajuda a catalisar soluções em que os engenheiros ou os especialistas na área levariam 1 mês, 2 meses, em menos de 1 ou 2 dias têm resposta.
Ok, então os vossos clientes são basicamente, estamos a falar de agricultores, não
sim,
é?
Agricultores.
Construtores ou empresas construtoras, que vocês fazem esse trabalho. Explica para quem não percebe este processo do trabalho que vocês fazem. Por exemplo, na agricultura, o que é que vocês. Dá-me um exemplo do trabalho que vocês fazem. De como vocês fazem essa recolha de informação para o vosso cliente.
Na agricultura, os drones têm utilidade transversal. Eu tive a ver uma experiência muito boa. Para quem tem gado, hoje com um drone consegue monitorar os gados.
Já não é preciso ter um cão não pastor.
Não precisas. Ele vai até próximo, e aquele ruído de abelhas faz com que os drones voltem a ter a manada. Tivemos recentemente experiências muito boas em Malange e no Kwanza Sul. Alguns investidores queriam comprar fazendas de grande dimensão, mas muitos não estavam cá devido ao Covid.
Uhum.
Não estavam no Dubai, Estados Unidos, mas queriam saber que fazendas são essas. Então, pediram-nos para fazer fotografias e imagens detalhadas dessas zonas. Então, nós conseguimos trabalhar durante 2, 3 dias em fotografias detalhadas, e com essas imagens, esses investidores conseguiram ver se é viável ou não comprar o terreno.
Uhum.
Eles não precisavam se deslocar lá, viram, olha, queremos que façam fotografias ao vídeo da estrada, dos rios, das montanhas, e ver se tem algumas fazendas próximas. Então, nós fizemos isso e entregamos. E muitos conseguiram validar, comprar aquilo, por um trabalho que se fez e que conseguiu-se decidir milhões de dólares.
Uhum.
Hoje, para os pequenos...
E esse é um trabalho que o Google Maps não vai oferecer.
Não, infelizmente o Google Maps dá ter essa localização, mas não dá ter informação detalhada desta zona.
Uhum.
Já com as imagens de drones, tu consegues ter não só imagens muito próximas, mas imagens reais,
uhum.
que até tu consegues ver os pequenos detalhes daquela zona. E para os pequenos agricultores, hoje têm grandes problemas com pragas, doenças dentro das suas plantações. A nível de cooperativas, tivemos a trabalhar com uma cooperativa que também não foi muito, por muito tempo, conseguimos ajudar na tomada de decisões. Se vamos lá, a termos miúdos, tens uma grande plantação de tomate, uhum, ou de milho. Normalmente o milho e o tomate, para pegar uma praga, em menos de uma semana, tu tens quase metade da lavra contaminada. Então, fazendo regularmente imagens com drone, ou fazer um processamento, pegar essas imagens, processar com softwares de processamento e fazer uma análise detalhada, consegues acompanhar rapidamente como é que tem sido o progresso.
Uhum.
E dali tu consegues decidir. Se em pouca dimensão tu vês que não está a crescer, ou que as plantas mudaram de cor, tu consegues tomar decisão rápida em estancar aquilo, e ou conseguir ver o que é que se passa, o que é que aconteceu de verdade aí. Então, eu acho que eles têm uma utilidade muito vasta em vários setores.
Ok, então a necessidade lá estava, então foi fácil convencer, sim, basicamente os vossos clientes a pagarem pelo vosso serviço, mesmo eles não estando tão familiarizados com a tecnologia dos drones e isso. E vocês agora, passado estes anos, desde 2018, não é? Passado 3 anos, tem uma carteira de cliente, de quantos clientes?
Olha, nós o ano passado, mesmo com o Covid, tivemos bons clientes, tivemos aproximadamente 10.
Uhum.
E tivemos também clientes que ligam para solicitar compra de equipamentos, porque nós fizemos também, hoje conseguimos dar consultoria. O que acontece? As pessoas falam muito de drone, mas não entendem que tipo de drone comprar, como usar este drone e que tipo de recomendações deve seguir em frente. Então, nós ajudamos em todos esses quesitos.
Uhum. Até porque nós temos a nossa legislação. Achas que é uma legislação rígida ou até uma legislação flexível em termos de utilização de drones?
Infelizmente, ainda temos algumas circular de informação aeronáutica, mas ainda é provavelmente que este ano saia os decretos tal e tal legislação de drones. Para quem tem drone em Angola, inicialmente pede-se que tenha uma credencial da polícia,
uhum,
depois tem que assegurar este drone, depois de assegurar
é o fácil drone, obter essa credencial?
Sim, inicialmente, hoje já em uma semana consegues ter isto, e depois tens que ir para o INAVIC, que é o Instituto Nacional de Aviação Civil, informar, supomos que eu tenho que fazer aqui um trabalho neste edifício de inspeção, eu tenho que informar o INAVIC, dar os endereços, estamos a falar das coordenadas desse edifício, e informar que no dia 22, às 12 horas, até às 14 horas, eu vou levantar, eu vou sobrevoar neste espaço.
Uhum. Então não podes simplesmente, eu não posso simplesmente chegar com o meu drone e não começar a sobrevoar, não é?
Não podes, porque tens a polícia por detrás de ti,
uhum,
e também estás a violar o espaço aéreo dos vizinhos, então o INAVIC deve estar informado e paga-se uma cotaçãozinha para este tipo de trabalho. E eu acho que qual é o grande problema que nós temos ainda? Ainda precisamos de ter mais e mais embaixadores, mais pessoas a falarem disto, uhum, para que tanto o governo como os grandes parceiros, os grandes empreendedores ou os grandes empresários percebam que é um mercado que vem para ficar. Ainda hoje até às 2 horas, estive a acompanhar um evento muito importante também sobre drones em Portugal. Vê-se que eles já trabalham todos juntos, a União Europeia está junto num único propósito. A África também tem que pensar nisto,
uhum,
porque são mercados que vão ajudar muito a África, como já tinha ajudado.
Uhum.
Temos no Ruanda as empresas que fazem drogas com sangue.
Exatamente, a Zipline.
A Zipline agora também já foi para a Espugana.
Uhum.
Então, são mercados que hoje ajudam. E eu me lembro, ano passado, participei de um evento online, também uma semana de drones do Brasil, da Drone Show, onde um dos especialistas em drones para entregas, ele disse que a África tem um grande futuro. Primeiro que temos poucos prédios e temos uma legislação muito fraca. Então, consegue-se implementar muitos bons projetos. Agora cabe a nível das entidades.
O que é que seriam aqui bons projetos? Quais são, na tua perspectiva, as oportunidades para a África, neste caso, em relação a este setor?
Primeiro falar sobre a pulverização na agricultura. Tomateiros, laranjas, maçã em grande dimensão. Hoje podemos usar drones. Uma empresa chinesa, a DJI, tem drones focados para a pulverização, onde consegue-se levar 20 a 30 litros. É uma grande oportunidade para quem tem grandes hectares. Hoje falamos de serviços de entregas, não só como bolsas de entrega, serviços de urgência, no que for preciso, hoje conseguimos, porque nós não temos prédios como no Dubai, não temos prédios como em outros países, então conseguimos fazer isso com grande precisão.
E não só, e mesmo, por exemplo, o que eu estive a ver, algumas startups também neste mesmo setor em África, que conseguem chegar a áreas mais remotas de difícil acesso, áreas rurais de difícil acesso, principalmente quando há cheias, quando chove muito, e conseguem levar alimentos e suppliers, agora falo também o nome em português, os fornecimentos de medicamentos e bens essenciais. Então, os drones têm ajudado muito a aliviar, muitas vezes, nestas situações de catástrofe, e não só em África, como também já tem acontecido mesmo noutras partes do mundo.
Mesmo em nível, eu me lembro, parece que no começo de 2019, ou no final de 2019, teve aqui junto ao Ministério do Interior um incêndio entre os prédios por detrás do Ministério, onde os bombeiros não conseguiam entrar. Com drones tu consegues ter solução disto. Resolver isso com...
Sim, já há drones bombeiros, já vi.
Os drones para a pulverização também podem fazer esse tipo de trabalhos. Mesmo a nível de entregas, há uma grande franja que se pode centrar, tanto para nós como pequenas empresas, como grandes empresas e mesmo o governo. Aqui eu acho que temos de trabalhar todos juntos, porque até o governo pode comprar, mas não tem a capacidade, às vezes, de formar e de criar um framework em que deve seguir. Porque até eu vejo que muitos até dizem que não, nós temos drones, mas têm drones há 6 meses e não usam.
Pois.
Então, usam mal, não têm outros componentes que podem dar um resultado específico. Então, acho que é muito abrangente esse mercado. Mesmo se nós vemos no Google Trends, ver o mercado de drone na agricultura, expansão, mineração, vai crescendo muito. As empresas como a AGT, as empresas fiscalizadoras, hoje podem também usar drones para fazer cálculos de royalty. Se eu tenho uma concessão mineira, de granitos ou de areia, vamos supor que eu já consegui remover 5 hectares. Eu removi com a minha equipe, a minha empresa, com meus sócios. Eu vou à AGT e digo que removi 12 hectares. Como é que a AGT aprova isto? Então, com a ajuda desses equipamentos, conseguimos fazer o cálculo de volumetria. Olha, tirou-se nesse perímetro.
Ok, sim, então ajuda a trazer transparência e ao processo, não é? Mas se calhar muita gente não quer essa transparência, esse é um problema. Ainda aqui, o nosso mercado não tem ainda muitas empresas nesta área. Eu não sei, a DroneSeek já tem concorrência no nosso mercado?
Existe mercado, já existem algumas empresas, mas não digo empresas full time, porque nós precisamos, temos agora um parceiro muito bom que é a Terra Drone. A Terra Drone é uma empresa já grande, é uma empresa japonesa que tem alguns países em África. Já conseguimos trabalhar juntos em algumas coisas. Existem também algumas outras empresas, mas o grande problema em Angola, nós não temos ainda aquela cultura que os europeus têm em criar uma comunidade, e dessa comunidade criar serviços. Ainda estamos fechados.
Explica isso. O que é que isso quer dizer na prática?
Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo da Acelera Angola, Bantu Makers e Kianda Hubs. Estão sempre juntos. Conseguem trocar serviços. Nós não temos nós temos grandes problemas a nível de projetos, por exemplo, de geotecnologia ou de drones. As empresas querem fazer seus serviços juntos, ou sozinhos, e às vezes não têm robustez para poder alavancar. Se eu hoje quero que uma legislação, ou que um decreto, ou que uma normativa avance para nível do governo, nós como empresa de 5 pessoas não conseguimos avançar. Mas se reunirmos 5, 10 empresas, irmos para o INAVIC, irmos para o governo, aí conseguimos.
Sim, o poder ter uma voz que é mais. Fala, ou melhor dizendo, ter uma comunidade que fala uma só voz, não é?
Ainda não temos isso. E nós, graças a Deus, temos feito o nosso máximo em trabalhar nisto, massificação. Temos o projeto para este ano todo, começando de fevereiro até dezembro, com eventos, onde vamos convidar profissionais africanos e internacionais, estamos a falar Brasil e Portugal, que vão poder partilhar suas experiências, porque são sociedades muito bem unidas. Eu pertenço a alguns grupos do WhatsApp, eu tenho algumas parcerias com eles e nós sentimos aquela energia positiva de que são pessoas que estão muito para frente em relação ao nosso mercado e também a conjuntura em que nós vivemos, né? Hoje há grande dificuldade em as pessoas conseguirem ter essa mobilidade de compra de equipamentos, mandar vir, até muitos têm Kwanza, mas não conseguem pôr o dólar em Portugal ou pôr o dólar em outro país. Então, ainda estamos a viver uma fase que dessa recessão econômica, espero que nos próximos anos melhore um pouco, mas nós como empreendedores temos sempre que ver uma maneira de poder se reinventar.
Exatamente, não podemos desanimar. Sim. Para quem tem interesse em entrar neste setor, quais são as oportunidades em termos de mercado de trabalho, não é? Nós temos muitos jovens que às vezes desconhecem essas oportunidades de mercado. Então, para quem quer fazer ou uma mudança de carreira ou invertar por uma carreira no setor aqui dos drones e se calhar eventualmente vir a trabalhar na DroneSig ou com a DroneSig, por onde é que eles podem começar? Qual é o conselho que tu deixas para que as pessoas possam começar a aprender essas competências?
Eu acho que existem várias oportunidades dentro do mercado de drones. Primeiro é comprar um drone pequeno e começar pode fazer uma formação online ou presencial.
Uhum. Para quem não puder comprar drones, para quem não tem essa capacidade financeira.
Para quem não tem essa capacidade financeira fica muito difícil, porque ele não vai entender na íntegra como é que funciona esse negócio por detrás. Mas ele pode terceirizar ou conseguir. Mas consegue-se mais hoje para quem trabalha para a área de fotógrafos, os videomakers. Hoje muitos ainda não entram para o mercado de drones. Um videomaker hoje, se faz um orçamento de 500 mil kwanzas para fazer uma filmagem com câmera profissional de fotografia e se acoplar drone, aquilo pode ficar mais 50%, pode ficar 1 milhão de kwanzas. Então, para os videomakers, para os fotógrafos, é importante hoje fazer uma economia, né? Eu acho que não precisa ser a correr, mas fazer alguma economia, comprar um equipamento que hoje pode-se conseguir até 600 mil kwanzas, 800 mil kwanzas, um equipamento em bom estado. E que isso também muda a sua vida, porque quem tem um jovem que é fotógrafo, acopla drones para o seu serviço, muda os orçamentos. Então, tivemos uma experiência de um nosso formando, e também nosso cliente, vendemos um drone, ele reclamou tanto do preço, mas incrível que parece, no dia a seguir, depois de vendermos equipamento, ele ligou a agradecer porque ele conseguiu ir à casa do cliente, mostrar a ele o trabalho com imagens aéreas do telhado.
Uhum.
O dono da obra não tinha dimensão, ele nunca subiu, até em pertence, não tinha nem interesse subir em cima da escada para ver lá no condomínio dele. Então, o empreiteiro levou as imagens aéreas todas bem real e aquilo foi uma negociação muito bem feita. Então, é um mercado aberto para jovens e ajuda até no desemprego, né? Quem usa drone tem que ter um assistente, então são duas, três shows. É um mercado aberto para os videomakers. Para quem está na área de geotecnologia, para quem é engenheiro de construção civil, agrônomo ou outra especialidade, há necessidade primeiro de ter uma formação, conhecer o equipamento, fazer também algumas formações, não só no que concerne a drones, mas também entender um pouco da legislação, entender um pouco de alguns cursos que estão relacionados ao mercado de emprego, porque não basta só tu levantares, tem que conhecer pessoas, tem que ter outras habilidades, tem que aliança algumas pessoas que têm a mesma visão que você, então é um processo também trabalhoso, né? Muitos de nós às vezes queremos entrar por um segmento, quando depois entendemos que afinal aquilo é assim, você começa a ver que o buraco é muito grande e depois quer desistir, mas devagar, bebendo sempre das pessoas que já têm mais experiência, copiando alguns modelos, eu acho que pode-se ter alguma oportunidade.
E aqui qual é a tua visão para a DroneSig nos próximos, nesta década, vamos dizer, não é? Que nesta década que estamos, vocês têm planos de expansão, sair de Angola e ir em... Porque tu mencionaste aqui muito a relação com o Brasil e Portugal e África.
Sim, eu, inicialmente a nossa visão é expandir. Eu diria que não tenho um sonho de estar nos próximos 5 anos. Tenho sonhos nos próximos 5 anos focar-se, criar a estrutura, massificar. Eu sempre soube, sempre tive interesse em ter uma filial em Portugal. Sempre disse, não desconto porque...
Porquê Portugal?
Porque há mais abertura e eu consigo boas parcerias de lá para cá.
Uhum. Mas e abertura em termos de quê? Em termos
financiamento, de... treinamento, know-how mais bem qualificado. Uhum. Hoje, muitos dos equipamentos de drones estão ligados à tecnologia de Arduino, construir drones.
Uhum.
Jovens, bem
especializados. Para quem não sabe, Arduino é um mini computador, não é?
Uhum. Os jovens que estão ligados a esta área. Nós em Angola até podemos conseguir na universidade jovens que já ouviram falar disto, mas que já tocaram num Arduino, que já tocaram numa tecnologia, que conseguem acoplar um software Arduino. Em Lisboa consegue-se com facilidade. Em Portugal, bem dizendo, consegue-se com facilidade. Tive essa experiência recentemente. Vê-se
que... E como é que se pode trazer isso para cá, para as nossas universidades, na tua perspectiva? Para ter universidades, quer mesmo centros de formação, o que é que falta para isso?
Investimento.
Para que tenhamos isso?
Investimento e vontade, tanto política como do setor empresarial. Eu acho que o setor empresarial tem vontade, mas às vezes aí também tem que andar junto com o governo. Nós, como eu vejo uma boa oportunidade para nós, se nós conseguimos ter uma filial em Portugal, onde conseguimos ter os cérebros a trabalhar lá, mas com foco em África, como tem feito outras empresas.
Uhum.
Isso alavanca e também dá-nos aquela visão muito mais aberta do que nós estamos a fazer alguma coisa, porque lá o mercado é muito mais violento e tu consegues abrir mais e consegues crescer e estar mais aberto para a parceria. Muitos de nós às vezes pensamos que parceria é mal. Não é. Há grandes parcerias boas que tu só consegues estando lá e também mesmo a nível de confiança. Nós temos exemplos muito prático que estamos a viver hoje da crise, né, e também do Covid, em que a China, por exemplo, a China fechou-se. Hoje tu consegues equipamentos da China, mas não consegues lá ir. Então, tu tens que ter dólar fora, não tens que ter dólar em Angola, tens que ter dólar fora. Como é que tu consegues? É prestando serviços fora de Angola, prestando serviços em Angola, aí tu consegues crescer numa visão macro, porque se nós ficarmos só aqui, não conseguimos enxergar outras realidades. E depois de 6 meses, 1 ano, dois anos, os novos entrantes entram e você, pensando que ainda tens alguma robustez, já não existe.
Exatamente, exatamente. Ainda sobre aqui o mercado, o nosso mercado para este setor, onde é que tu vês que vão ser as oportunidades nestes próximos tempos?
As oportunidades vai continuar na área de filmagens aéreas com drone, construção civil,
uhum,
e agricultura. Essas são as três áreas que vejo todos os dias a dar resultados. Muitos jovens hoje conseguem bons trabalhos na área de filmagens, para casamentos, para eventos cooperativos, para atividades dentro das empresas. Então, a agricultura não tem como. O governo tem alguns projetos bons, tanto a nível da parceria que tem com algumas organizações, como a FAO, as Nações Unidas, mesmo o MUSAP. Então, eles têm interesse e também têm programas em que vão usar drones para os pequenos agricultores, vão dar formação, vão acompanhar.
Uhum.
E construção civil, quase, a Angola está sempre em constante construção. E hoje acompanhar as inspeções, fazer um follow-up da evolução da obra, não tem como não usar drone. E também já vai-se ganhando consciência nessas áreas.
Uhum. Ok, muito interessante. Então fica aqui a dica para quem estiver interessado. Os setores que vão estar a bombar é, com certeza, construção civil e o setor agrícola para esta área. Embora eu também veja aqui uma grande oportunidade para o setor do e-commerce, por exemplo, ou o setor do retalho em geral, principalmente para entregas em áreas remotas ou menos acessíveis. Também vejo aqui que pode ser algo interessante de se explorar.
Sim.
Já aqui quase a terminarmos o nosso, a nossa conversa, se tiveres que dar uma dica ou um conselho a quem quer começar a sua empresa, a sua startup, que conselho darias?
Eu acho que primeiro tem que ter, eu acho que para nós, nesses últimos 2-3 anos, nós temos vindo muita gente que até começaram, têm suas ideias bem alinhadas aparentemente, e depois pararam, porque não tinham às vezes ainda construído a base. Eu acho que as pessoas têm que ter sonho, têm que ter um sonho, uma visão bem estruturada, acreditar de que eu tenho que começar esse projeto, não vai ser fácil. Vou ter muitas dificuldades, mas também tenho que organizar o básico, né? Para quem também organizar o básico, entre aspas, porque nunca estamos organizados, né? Mas tem que se organizar a nível de conhecimento. Para quem é empreendedor ou para quem entra no setor empresariado, lhe cobram mais de 100 vezes do que uma pessoa normal. A nível de competências, tu tens que saber fazer quase tudo.
Uhum. Sim, um empreendedor tem que começar por fazer um bocadinho de tudo.
Se tu pensares que tem o designer e eu nunca vou me deixar na mão, vai te deixar na mão.
Uhum.
Se tens um colega que faz as faturas ou contabilista que não vai te deixar na mão, então tem que estar preparado emocionalmente de que vais ter várias dificuldades e que também está num país que não é fácil empreender.
Uhum.
É um país que não facilita o setor de empresariado, não cria ainda estruturas funcionais para poder ajudar o setor de empresariado, né? Nós tivemos essa experiência e para mim hoje eu acho que eu sou uma pessoa que não tem muito a reclamar a nível de muita coisa, porque tive sempre ao meu lado pessoas que queriam, que estão sempre dispostas a nos ajudar.
Uhum.
Mas tudo isso também é fruto de um trabalho.
Deixa eu dizer aqui, desculpa fazer uma pausa, até porque nós já nos conhecemos, não é? Que a ajuda aparece sempre quando nós começamos a fazer.
Claro.
Então o importante é começar, a maior, ou melhor dizendo, a primeira ação é começar a fazer, e a ajuda sempre aparece para quem está a fazer.
Sim, a ajuda sempre aparece. E ainda falando mesmo da ajuda sempre aparece, eu precisava de 250 euros ontem. Para Portugal, alguém falou comigo a semana passada, disse: Gildo, acompanho os vossos trabalhos, já estive contigo em vários eventos, estou cá em Portugal e vou transferir esse dinheiro agora.
Então, ajuda. Foi uma doação ou foi um empréstimo?
Foi um empréstimo, mas ajuda sempre aparece, porque as pessoas vejam quem está a trabalhar.
Uhum.
E para quem vai começar, tem que saber, eu digo sempre, tem que saber o que quer, acreditar, pode amanhã parar. Para ti mesmo, paras, não tem problema, você quer se organizar, depois continua. E não vale a pena imitar o passo número 100 do outro. Porque nós em Angola ainda temos um grande problema, às vezes vimos, ouvimos aqui a Wanda a fazer isso, eu também posso. Não, às vezes ela está no passo 100 e tu estás no 5. E nem vale a pena pensar.
Cada um está em o seu ritmo, não é? Não podemos, sim, nos comparar ao ritmo dos outros.
Essa frequência não deve estar equiparada, porque isso que eu vejo várias vezes em Angola, é muitos de jovens, às vezes tu vês, trabalhou contigo durante 3, 4 meses, aprendeu alguma coisa, mas já que queria dizer, não pode ser assim. Uhum. Às vezes vale a pena tu criares uma ideia que cresceu juntos, e amanhã tu tens robustez e dali fazer uma outra coisa. Temos exemplos de muitas grandes empresas, né, americanas como europeias, que trabalharam juntos, idealizaram o projeto, todos cresceu, deu lucro e dividiram as parcerias e cada um saiu para poder fazer outras coisas. Mas nós, infelizmente, eu vejo ainda muitos de jovens ou muitos dos empresários, isso tentamos a falar, isso ainda falei antes de ontem com um amigo meu, empresário já de grande experiência. Ele diz que tem tido atritos por às vezes por coisas mínimas, porque o ano passado faturaram um bom dinheiro e o outro quer já metade, mas não pensam naquilo, nós não pensamos naquela visão a longo prazo.
Uhum. Agora mencionaste aqui esta parte importante, porque muitas pessoas não conseguem separar o dinheiro da empresa com o seu dinheiro pessoal e não conseguem pensar este longo prazo, no sentido de: porque eu faturei ou tive lucro, não é? Porque a receita é diferente do lucro. Tive lucro este ano, então eu, em vez de eu pegar nesse dinheiro e reinvestir no negócio para fazer crescer, eu quero levar o dinheiro por no bolso. E isso é o que muitas vezes causa isso, também atritos
entre os sócios. Mas isso acontece sempre.
Porquê? Os sócios.
Acontece... Hoje eu começo a perceber alguns fenómenos que nós vivemos. Nós, às vezes, isso é um pecado cultural que nós já tivemos.
Uhum.
Mas eu hoje, tudo o que eu consigo é reinvestir. Vou sempre reinvestindo, fazendo reinvestimento todos os dias. Eu quase fico sempre zero porque estou sempre a investir, porque senão amanhã é melhor. Tive a experiência recentemente, contei aos meus colegas, olha, eu comprei esse drone, um drone de segunda mão, eu comprei no começo de 2020. Mas vendemos a semana passada os acessórios daquele drone 100 vezes mais, porque alguém estava aflito, queria aquele drone. E eu disse a ele, estás a ver, eu comprei isto há um ano, muito barato. Alguém estava aflito, um ano depois alguém vem comprar. Então, temos que começar às vezes a pensar nessa vertente. Mas muitos não pensamos porquê, porque é assim que nós fomos formatados. Mas agora, para quem entra para o setor empresariado, startups, principalmente startup, tem que ter essa capacidade de pensar a longo prazo, acreditar. Ter uma fé muito forte, acreditar que isso vai dar, vou me reunir com pessoas boas e também ter um bom parceiro.
Uhum. Bom parceiro. Mas fé sem ação não serve para nada, tem Sim. que haver ação, sempre.
Sim, porque depois ficas filósofo, né? Ficas aí a contar projetos que não existem.
Uhum.
Tem que se fazer, porque no final do dia eu sempre digo que tem que entrar dinheiro. Eu digo ao meu rapaz, todos os dias tem que entrar dinheiro, temos que vender, temos que fazer alguma coisa. Uhum. Se não entra dinheiro, tu não consegues nem sequer ter o básico para poder avançar a empresa. E países como o nosso, tem que entrar mesmo dinheiro, não tem imposto, não tens financiamento, tens que vender, tens que ir mostrar o teu projeto na rua, ver se valida um projeto, se alguém aceita o projeto, mas tem que insistir, senão vamos ter vários casos de muitos que começaram e depois faliram. Mas tem que ter coragem, não imitar, porque é mesmo a nossa realidade de imitar os outros. Não imitar o outro, até ao invés de imitar, vai lá pedir ajuda.
Uhum.
Vai lá pedir ajuda, explica-te que estou a passar por isso e isso, quero isto, este é o meu sonho, preciso da vossa ajuda. E até podem te ajudar, mas não pensa que estamos todos iguais, no mesmo, ou estamos todos juntos e misturados. Não, há pessoas que estão muito mais avançadas, têm mais estrada, têm mais cicatrizes. E essas pessoas estão aí também para poder ajudar, muitas das vezes.
Uhum. Minha última pergunta, que é a minha pergunta da praxe para todos os convidados. Tens algum livro que teve um impacto na tua vida, que te inspira e que eu gostasses de partilhar aqui com os nossos ouvintes?
Acho que livro, eu leio muitos livros, porque eu leio muitos livros. Eu leio livros místicos, leio livros de política, leio livros de empreendedorismo. Então eu acho que já, e gosto muito de livros de máfia, porque eu sou viciado nisto, mas livros muito não, mas eu acho que eu tenho uma experiência da Ásia.
Uhum.
Eu acho que um dos países que mais mudou-me foi a Coreia do Sul.
Uhum.
Eu acho que eu tive o privilégio de lá estar, conviver com eles e entenderem 95% do que eles falavam. Tanto eles falavam em inglês e em russo, e eu conseguia entender. Com
Uhum. Falas russo também?
Sim, falo russo.
Ah.
Então, eu consegui entender durante o tempo que eu fiquei lá no treinamento. Epa, aquilo arrebentou com a minha mente.
Uhum.
E aquilo foi
Foste fazer um treinamento, desculpa, Sim. de quê? À Coreia do
Fiz
Sul?
Fiz um treinamento de técnicas de recuperações de minas abandonadas. Como tornar uma mina, vamos lá supor, uma mina de diamante ou de ouro que foi explorada 50 anos atrás, tornar Uhum. aquela zona sustentável.
Uhum. E como é que essa experiência te inspirou, ou teve impacto na tua
Nós
vida?
Nós tivemos durante um mês de conversas intensivas. A formação foi quase em todas as cidades da Coreia do Sul. Nós tínhamos, em dois dias íamos para uma cidade. Mas, é incrível, tu estás em Seul, das 8 às 11h30 não vês ninguém na rua. Mas quando foi em 12 horas, tu vês uma porrada de multidão na rua. E tu perguntavas, mas aqui vocês são assim porquê? Eu disse, não, aqui nós temos muito foco no trabalho. Nós aqui, o maior número de morte é dentro do escritório de serviço. Então, e o que acontece? Nós, na primeira semana, eu e meu amigo, saímos da formação 21 horas, ou seja, saímos da formação 20 horas, íamos para o jantar até 22 horas, E nós, depois de jantar, sentávamos num bar próximo do hotel e ficávamos a beber até às 0 horas.
Uhum.
Então, íamos para a formação dia seguinte, ela dizia: vocês não viram o e-mail que eu mandei hoje às 23? Nós olhamos: e-mail?
Vocês estavam no bar.
E-mail? Mas nesse bar ela também esteve lá conosco. Então, muitas de vezes ela estava conosco até 23.
Estava no bar, mas estava a trabalhar,
não é? Não, ela ia, voltava para o escritório, para casa, mandava um e-mail.
Uhum.
Oh, menina, não pude. Então, ela bebeu conosco 3 copos, nem bebemos nada, bebemos 10 copos, nem cada, mas ela bebeu, foi mais. Não pode. Então, nós fomos conversando, mas o que é que se passa? Já não, vocês são assim porque disse, não, aqui é a cultura, aqui as pessoas levam muito sério o trabalho, mesmo tu vês. Isto é, já foi nos incutido há mais de 40 anos atrás. Nós fomos colonizados pelos japoneses, passamos muito mal. O nosso primeiro presidente, que ficou mais de 30 anos, mais de 27, não, 17 anos no poder, foi um grande mobilizador, um grande negociador com os Estados Unidos, com a Europa, para sermos o que nós somos. Nós não tínhamos nada. Então, nós prezamos muito o trabalho e temos muito foco nisto. Aquilo, todos os dias ouvindo isto e vendo jovens das nossas idades, que eram nossos guias, todos os dias, 7 horas estavam embaixo para poder ajudar-nos, dar-nos internet, acompanhar. E uma coisa incrível, tu via jovens japoneses, coreanos, que falavam fluentemente o inglês. Mas esse inglês aprenderam no Dubai, nos Estados Unidos. Então eu comecei a ver, afinal as pessoas aqui têm que se especializar para serem bons no que fazem, têm que ser responsável. É coisa que muitos nós africanos não temos. Mesmo eu vivi um tempo fora de Angola, mas ainda não tinha aquilo realizado. Então, aquela conversa, quando eu cheguei para Angola, mudei drasticamente, mesmo a nível da empresa, de formações, treinamentos.
Uhum. Passaste a levar com mais disciplina,
sim, com mais disciplina.
Com mais foco. Uhum.
Mais foco, e comecei a perceber que, afinal de contas, as nossas vidas como ser humano mudam quando nós somos responsáveis no serviço. Até para termos uma vida familiar saudável, temos que ter um emprego bom, temos que ser bom no serviço. E quando eu digo bom, um serviço é bom quando você entrega bom produto e tem a boa remuneração. Mesmo a nível de projetos que nós temos, estamos a falar de pequenas empresas como grandes empresas, só conseguem crescer com pessoas sérias.
Uhum.
Então, seriedade para mim é palavra de ordem. E eu vejo, e eu comecei a ver daquilo como um caminho para nós seguirmos. Então, aquele exemplo, aquele modelo que eu tenho deles, é um modelo espiritual que eu levo todos os dias, porque eles, o que eles são hoje é graças ao trabalho que eles têm feito. Acreditam naquilo, e foco, responsabilidade e lealdade é importante para projetos. Então, nós também podemos, como empreendedor, temos que nos focar nisto. Se é para trabalhar 10 horas por dia, vamos trabalhar. Se é para trabalhar 2 dias só com café, sem parar, porque temos que entregar o projeto num cliente, vamos trabalhar.
Uhum.
Então,
E essa disciplina, esse foco, tem que estar alinhado também com a recompensa, não é? As pessoas têm que ser bem recompensadas também pelo trabalho bom que fazem.
Uhum. Porque a recompensa vem mesmo do trabalho árduo. E eu acho que é isso que me moldou. É um país muito bom. E eu acho que, para quem quer crescer, entender culturas como da China, Coreia do Sul, Japão, mesmo agora o Vietnã. O Vietnã também ultimamente vai crescendo muito. Entendendo como é que eles pensam, como é que eles levam a sério o trabalho, isto molda a vida das pessoas. Porque nós angolanos queremos trabalhar das 8 às 15, depois das 15 em diante já não queremos fazer nada.
Uhum. Mas a questão aqui não é tanto as horas de trabalho, é a produtividade, não é? Podes trabalhar 4 horas por dia e ser super produtivo. Sim. E podes trabalhar 8 horas por dia e não ser absolutamente nada produtivo. Aqui a questão, eu também conheço alguns países asiáticos, por acaso não conheço a Coreia do Sul, infelizmente, mas vejo que há, não, eles, os asiáticos trabalham em geral muitas horas, mas eu conheço outros países, se calhar mais a norte da Europa, que trabalham poucas horas por dia, mas que são super produtivos. Então, acho que tem mais a ver com a produtividade do que com as horas de trabalho. Eu acho que no caso dos asiáticos tem a ver muito com a ordem, disciplina que eles levam a sério, individualmente e coletivamente.
Sim.
E depois, claro, tem a questão das oportunidades iguais para todos, não é? E da recompensa do nosso trabalho ser proporcional ao nosso trabalho, não é? Claro. Porque de nada adianta estarmos a trabalhar muito se não formos também recompensados na mesma dimensão. Hermenegildo, muito obrigada por esta tua partilha. Esperamos que tenha sido uma conversa útil para quem nos ouve. Poderemos voltar num futuro próximo ou distante para fazer aqui um update, uma atualização de como vai a DroneSeed e o teu projeto. E para os que nos ouvem, se gostaram deste episódio, por favor, subscrevam ao canal Clube da Misha em qualquer plataforma de podcast, iTunes, SoundCloud, YouTube, Google Podcasts, onde quer que vocês ouçam. Comentem, deixem o vosso comentário, o vosso gosto, like, e porque esta ação ajuda a espalhar a mensagem, esta conversa a outras pessoas e quem sabe inspirar a outras pessoas. Muito obrigada, eu volto para a semana com mais um convidado para este Conversas Startup Podcast. Obrigada.